Olha, meus conhecimentos aqui na minha cidade foi a partir de 1958, data muito próxima à emancipação política do Congo, que foi em 15 de maio de 1959. O governador do estado era Pedro Gondim, e através dos esforços do deputado José Gaioso, que tem vínculo familiar aqui dentro, e do deputado Álvaro Galdêncio. Então, naquela época, eu comecei a me entrosar na vida da nossa cidade, politicamente e por aí afora. Então, de lá para cá, houve, depois da emancipação, há alguma evolução, né? Tem que haver, né? Como tornou-se independente, desmembrou-se de São João do Cariri. E aqui não tem assim um poder aquisitivo, assim como Camalaú, muito inferior, mas a cidade financeiramente é mais rica do que a nossa, você vê, né? E aqui é o canto mais centralizado do Cariri, é aqui. Quem vem do sertão em direção ao Recife, que saía por Arco Verde, outros por Campina Grande. Mas o ponto central era aqui, o Congo. E agora com esse asfalto é que vai crescer muito mais. O ponto central é aqui. Aqui diminui 140 quilômetros aproximadamente, quem sai do sertão da Paraíba para Recife. Quem ia por Arco Verde, agora é por aqui. E quem ia por Campina Grande, acho que era mais ainda. E agora aqui a tendência é crescer, entendeu? Então aqui, olha, aqui era do tempo no tempo do coronelismo, era o coronel Amado Travasso, o capitão José Lucas e o major Neco Campos, que por sinal a mulher de Antônio Maris é dos Campos aqui, Mabel, para vocês terem esse conhecimento. Que foi através dela que houve aquele asfalto de Ouro Velho, Prata, foi no governo de Antônio Maris. Pronto, então, o Congo, através desse açude, que foi a redenção do Congo, foi esse açude aí, conseguida no governo de Wilson Braga. O prefeito era meu irmão, Braz Fernandes. Ele sempre foi um homem talentoso de arranjar grandes obras. Está em cima de avião para Brasília, entendeu? Foi prefeito por 3 mandatos aqui. Aí conseguiu esse açude. E a melhoria do Congo, a gente só olha para esse açude. Tá? Nesse açude.
Como é o nome desse açude?
O açude, ele chama o açude Cordeiro, mas é açude Coronel Amado Travasso. Açude Coronel Amado Travasso.
E o senhor acompanhou a construção desse açude?
Acompanhei do começo ao
E
fim.
como é que foi?
Fiz uma grande amizade com o pessoal que veio construir, a construtora Limoeiro, da Bahia, foi quem construiu essa barragem. Aí nós acompanhamos do começo ao fim.
E como é que foi, assim, desde o início, assim, para escolher o local onde que ia ser as obras?
O local, a princípio, era numa propriedade chamada Caiçara. Aí tinha um poço muito falado, um poço que armazenava muita água, chamado Poço do Curtume. Aí a barragem, a parede da barragem vai ser no Curtume. Aí os engenheiros vieram olhar, um doutor Humberto tinha acabado de chegar dos Estados Unidos há 2 semanas, veio para cá olhar. Na época o prefeito era Dedé Nogueira, José de Arimaté Travasso Nogueira, mas a gente conhecia como Dedé Nogueira, na intimidade. Aí foram olhar o local, pegava 3 paredes lá no local. Aí quando eles vinham de lá para cá, aí Dedé disse: olha, vamos dar uma entradinha aqui para o senhor ver, doutor Humberto, se aqui é mais viável. Aí ele olhou e disse: o local é esse. O local é esse aqui, na lajinha, aqui. Aí montaram a parede aí. Pronto, ficou aí. Foi terminado o açude, pronto, tá aí. Aqui a tomate, a cenoura, o pimentão, tudo aqui é. E o peixe não falta.
Agora,
De 15 em 15 dias, aí O prefeito dá ao povo aí, prefeito atual, peixe de graça para o povo aí. A caminhoneta vem, o povo é pegando a fila aí. Acaba se cadastra e leva o peixe.
Agora, muita gente trabalhou na construção do açude?
Muita, foi muita gente, viu? Tinha muita gente de fora e daqui, pegaram tudo, todos. Como agora, essa construtora que está aí no asfalto, pegou, repetiu o mesmo caso da barragem, do açude. Estão construindo.
E esse pessoal todo que vinha, ficava, morava onde, dormia onde?
Eles alugavam casa aqui, tá certo? E se acamparam tudo aqui, deu para todo mundo. Deu para todo mundo. E mesmo o pessoal daqui da localidade tinha aquela boa vontade de vou arranjar uma casa para quem não tem, e lá vai, por aí afora. Aí a Limoeira acampou isso aqui e pronto. Como agora está essa, a PSO, que é de Minas, está aqui também do mesmo jeito. Até o nosso amigo Marcelo Pereira arranjou um alojamento ali, que o acampamento é bonito, viu? Aqui de lado, aqui, para eles. Estão lá.
A construção do açude durou quanto tempo?
Ela durou mais de 2 anos. Agora eu não sei completar se chegou a 3, mas foi mais de 2 anos aqui dentro.
Mas tinha pausas assim? Era por temporada ou não? Era
sempre... Não. Eles trabalhavam à noite, até meia-noite. Até meia-noite. Tinha a turma de 5 horas da tarde e até meia-noite.
E para iluminar o canteiro lá de trabalho?
Lá para iluminar, o secretário da época era José Silvino, muito amigo do meu irmão na época, amigo de Braz Fernandes. Aí Braz, eles levaram a energia elétrica até... Nessa época não existia na Lajinha, lá no local do açude. Então, Zé Silvino, quando levou a posteação até lá, que depois eles iam tirar, aí meu irmão conseguiu com ele para deixar. Não, deixa aqui, que é um ponto de partida para eu iluminar o resto, levar energia elétrica para o resto da Lajinha inteira, até a Caiçara, porque o açude já é mais de Camalaú do que do Congo, que a divisa é logo aí. O município do Congo é pequeno, é 339 quilômetros de metros quadrados, o município do Congo. É pequeno o município do Congo.
Agora, esse açude, é para ele encher, é só água da chuva ou tinha algum...
Só água da chuva. Vem da serra de Poção, que já é Pernambuco. E de Monteiro acima, na divisa Pernambuco com Paraíba, é Cruzeiro do Nordeste, que a antiga Placas, se chamava, conhecia por Placas, aí mudaram para Cruzeiro do Nordeste, tem uma serra ao lado, eu estou até esquecido o nome da serra agora, vem de lá, nascente do açude, vem de lá. Agora, ele abastece Sumé, Monteiro, Ouro Velho, Prata, Serra Branca, um distrito entre Serra Branca e Sumé, que é Santa Luzia do Cariri, pertence à Serra Branca. Mas já é grandinho. Abastece São João do Cariri, Parari, Gujão, São José dos Cordeiros, tudo vai daqui. E agora tiraram para Cuxixola e parece que vão tirar para Caraúbas também. Tudo daqui. É 116 milhões de metros cúbicos a capacidade da barragem.
Quanto tempo levou para encher esse açude? Depois que ele ficou construído.
Eu vou lhe dizer um negócio, eles esperavam, ele uns 3 anos, ele encheu no primeiro. Sangrou no primeiro. É um
rápido,
negócio,
né?
Interessante.
Agora, a água dele vem para a estação de tratamento de cada cidade?
É, exato. Aqui ela já sai tratada.
Agora, a gente estava olhando aqui a cidade, tem um conjunto de casas assim muito bonito, né? Casas antigas.
Tem. Pronto, a primeira casa construída do Congo, eu vou lhe mostrar, se você quiser, ao lado da igreja. Foi o Major Neco Campos, que é dos Campos de Pernambuco, aquele senador Carlos Wilson Campos, aquele pessoal que é do brejo da Madre de Deus, mas tem vínculo familiar aqui.
Como é que começou aqui a cidade?
A cidade, eles falam muito, que eu até peço aos gestores daqui, rapaz, faça uma estátua do negro João Congo, que foi quem veio para aqui, surgiu através desse negro, desse preto velho, né? Ele veio para um sítio aqui chamado Riachão, olhou muito. O Congo era para ter nascido no sítio Riachão. Como ele achou que não tinha um rio bem. As cidades sempre são perto de um rio, né? Aí agradou-se aqui do setor e fundou a capela e trouxe Santa Ana, a imagem de Santa Ana, por isso o Congo era Santana do Congo. Aí depois foi votado aí na Câmara, isso, né? Fica Congo, só Congo. Que ele é. Quem era daqui o povo chamava, quem é daqui o povo chamava de conguenses. Aí, agora, recentemente, aí mudaram é congolense. Não, o mais acertado é ser congolense.
E esse homem que veio para cá, né?
João Congo,
João
o preto
Congo,
velho João Congo.
ele era da época da escravidão, não?
Era.
Era.
Em 1980, eu trabalhei no recenseamento aqui e recensei um desse que você falou agora, do tempo da escravidão. Pedro Preto, um preto velho que você olhava quando ele dava uma risada, os dentes era alvo, não tinha uma cárie no, nos dentes dele. Eu entrevistei ele, fiz
A ficha
a
dele, né?
ficha dele, ele com 118 anos. O cidadão que criava ele lá, ele torava uma rapadura no dente assim, comigo não estava nem aí. Eu achava engraçado aquilo. Era Pedro Preto. Ele disse, olha, você tá, a gente, nós botamos aí essa idade, mas é mais. Ele é um homem hoje aproximadamente de 135 anos, que eu era mocinho e já conhecia Pedro Preto. E eu estou com a idade, o cidadão Brás de Doure até. Eu estou com essa idade, com 70 e poucos anos, ele disse a idade lá. E Pedro Preto está aí. É porque nós íamos aposentá-lo e jogamos assim. Mas está 118 aí. Mas eu sabendo que é mais. A idade dele é mais. Eu acho que foi o cidadão mais velho desse Brasil. Porque ninguém num lugar, uma localidade como essa, né, Cida? A gente não vai. Para ir olhar. O povo não procurava amiudar essas coisas, né?
E ele é vivo ainda?
É não. Morreu, Pedro
Morreu.
Preto.
Aí depois o João do Congo veio, resolveu montar
Foi.
um vilarejo, né? E aí, como é que a coisa foi crescendo?
Aí, tinha uma menina aqui, até pouco tempo, ela tinha o retrato da capelinha. Eu disse, rapaz, eu quero essa foto, fazer outra dela. Ela disse, mas ó, choveu e a água desceu aqui, uma pingueira, e colou o retrato, não pode sair não. Isso é uma pena, não colher uma coisa dessa, né? Que eu me espelhei muito aqui num cidadão chamado Augusto Lucas. Morava no Rio de Janeiro, que aqui tem a família tradicional, que vem do capitão José Lucas. É a família Lucas, os Nogueira e os Jordão. Pronto, as três famílias aqui que na época se conhecia, sabe? Aí tem muitos. Aí Augusto Lucas me contava muita história. Aí nós perdemos essa enciclopédia que era um cidadão que sabia de tudo. Ele até disse certa vez no Rio, José Américo de Almeida, o grande José Américo, né? Ele disse, eu fui para uma reunião no Rio, na época getuliana, né? Governo Vargas. Ele disse, eu fui a uma reunião na casa de José Américo, ele planejando a candidatura para a presidência da República. Eu vi José Américo aqui, nos comícios aqui, naqueles comícios antigos. Aqui tem o grande líder da Paraíba, o senador Rui Carneiro, que Abelardo Jurema era compadre de Vavá Nogueira, irmão de Dedé Nogueira. Vavá foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Porque assim que passou a cidade, tem que nomear o prefeito interino. Foi João Quintães. E quando houve as eleições, o prefeito eleito foi Amaro Travasso Nogueira, que era Vavá Nogueira, irmão do Dedé. Aí era compadre do ministro Abelardo Jurema, o ministro da Justiça do governo João Goulart.
Ontem à noite nós conhecemos uma senhora numa casa aqui no final da rua da escola, verde ali na esquina,
Pois não.
E ela estava mostrando a casa para a gente, e ela estava falando que tem um problema nesse casario muito de cupim.
Tem.
E parece que era uma coisa assim, porque tinha muito curral. Como é que é essa história?
Olha, já me contaram que esses cupins nasce na hora da construção, que estão cavando como é que diz, os alicerces. Se houver terra perto, com um pedaço de pau dentro de essas coisas, é ali que nasce o cupim. Você tem, quando construir uma casa, ter muito cuidado na hora de olhar a escavação ali. Se não tem pedaço de pau por ali, por perto, porque ali é onde nasce o cupim, é inevitável. Eu tenho uma casa de um sobrinho meu lá, junto da igreja, das antigas, pronto. Foi do antigo o dono da Caiçara, que eu lhe falei, o açude ia ser construído primeiro, Honório Quintães, que uma filha dele até me falava disso. No dia que meu pai morreu, ele adivinhou. Até eu conto umas duas histórias. O cabeça, hoje é meu dia. Ele disse, hoje é meu dia. Bota a cadeira para o lado de fora e traga o gado aqui para o pátio que eu quero olhar pela última vez. Ele morreu, numa noite só ele morreu. Honório Quintães. E essa casa do meu sobrinho ali foi herança dos Quintães. Posso até levar lá. Casa de estilo antigo do Congo Velho ali junto à igreja. Que até tem o nome de Honório Quintães, a rua. Porque o Congo muito pequeno aqui pegaram uma parte da outra calçada, botaram o nome de um. A calçada de cá já é o nome de outro. Tá certo? Hoje não, hoje já está se procurando o nome para colocar, né? Ou pelo crescimento, né?
O senhor, no começo da nossa conversa, falou, né, que tinha o pessoal dessa época do coronelismo, né? Como
Exato.
é que era nessa época que o pessoal conta?
Rapaz, aquilo ali era, pelo meu alcance, assim, os mandões, como existe em todo lugar, né? Aí tinha na rua, que hoje é a rua da delegacia, que eu sou agente civil, sabe, da Polícia Civil. E lá onde eu trabalho, na delegacia, é a rua Coronel Amado Travassos, tinha a casa do coronel lá. E aquela rua que você já viu, que segue para a igreja, era o Capitão José Lucas. Então, um dominava a parte do pré-repis, o outro da Aliança Liberal, entendeu? Que eu ri muito com um preto velho que tinha aqui, eu gostava, ele tomava uma cachaça danada, eu disse, Luiz Preto, 5 horas da manhã tem que tomar um copo de cana. Aí eu dizia, ele disse, ô, eu servi o exército e cheguei aqui, aí eu disse, eu vou causar uma alteração aqui. Eu digo, ô Luiz, como foi isso? Isso, eu olhei assim, eu fui me engraçar da cara do que viesse primeiro, para dar um tapa e correr para a casa do Coronel Amaro e dizer que o cabo. Aí um policial me acompanhou. Aí eu entrei na casa do Coronel, e o Coronel, um cabo me tirou a terreira ali, o linguajar dele, né? E eu tive que dar um murro nele, eu corri para aqui que o polícia vem atrás de mim. Aí o Coronel saiu na porta e disse: Volta daí! Com o policial, volta daí, você está recolhido. Aqui você não é mais. O coronelismo era desse jeito, né? Uns corriam para a casa do capitão José Luca, outros corriam para a casa do coronel Amaro. Aí de lá para cá veio a UDN, o PSD, e modificou-se a Arena e MDB, e hoje está essa infinidade de partidos aí, que eu acho até um absurdo, tanto partido no mundo. Que eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que vocês não concordam. Eu sou muito, fui muito fã e estou com saudade da Revolução de 64. Eu gostava do regime militar, porque tinha ordem, não está o que está hoje aí. A bandidagem no mundo, a droga no mundo. No governo militar, isso não existia, não. E se eles pegassem hoje, isso acabava.
Que foi?
Ordem, ordem mesmo, ordem para valer, rapaz. O sujeito é um absurdo hoje aqui no Congo, rapaz. Tem uns pivetinhos que estão desretelhando as casas, rapaz. Ali já foram na delegacia lá prestar queixa, mas o que é que se pode fazer? Se o secretário do governador determinou que retirasse os policiais e deixasse um em cada cidade. Aqui tinha quatro. Hoje só tem um policial aqui. E é um só a partir de Ouro Velho, um só em Ouro Velho, um só na Prata, um só no Congo, um só em Caraúba e por aí afora. Eu não sei por que foi, não sei se é esse festejo junino que eles recolheram a polícia para dar mais, mais força lá, né? Não sei se vai ficar desse jeito. Está assim. A situação hoje.
O senhor pegou aquela época de 64,
peguei,
aqui no Congo. Como é que foi o movimento aqui na Redondeza e aqui na cidade?
Ah, aqui nessa cidade pequena foi calmo. Foi calmo, transcorreu calmo. Agora, a nível de Campina Grande, para lá, né, Patos, essas cidades mais evoluídas, aí eu não sei contar não, mas mais ou menos a gente sabe que a ordem era para valer mesmo. Badernagem não existia não. Eu dou muito valor àquele regime, porque olha, só a televisão, eu não sou petista, sabe? Mas eu votei no PT. E eu acho um desmantelo na televisão, assim, quando eu olho eu não gosto. Só fala em tortura, que passou aqueles vexames. Fulano morreu, que não devia ter morrido. Mas olha, ali, não conta que fizeram Itaipu, não conta que asfalto começou a nascer no Brasil através dele. E a maior de todas é a aposentadoria do homem do campo, que ninguém fala. Ninguém fala. Porque eu vejo tanta gente pobre aí que não pode fazer uma feira hoje por causa da aposentadoria. Foi no governo do general Garrastazu Médici. Pronto. Aí todo governo, ele tem as falhas dele, mas todo governo faz as suas bondades, né? Aí colo, zerou o salário do velho aposentado. Era a metade, ele dizia, não, tem que ser o salário reto mesmo. E é a salvação de muita gente aí. E tem muito pivete por aí que não vai trabalhar, não quer trabalhar, porque tem papai e mamãe em casa com dois salários, aí não dão a eles, aí já é um motivo ruim para ele não querer procurar serviço, né?
Essa região aqui do Cariri é uma região assim muito seca, muito
quente. É, rapaz, aqui, olha, nós estamos atravessando agora essa situação, mas não faltava chuva aqui não. Aqui em São João do Cariri foi tanta chuva que arrombou um açude. Esse daqui era sangrando direto. Peixe à vontade, saindo na sangria, a gente pegando até de mão, sem tarrafa, sem nada. Quando ele está sangrando é assim. Mas com a transposição, se essa transposição vier, né? Com uma dificuldade grande, mas eu acho que ela vem. Vem aí para Monteiro agora, diz que vem logo, vindo para Monteiro, vem para esse açude aqui. Porque daqui abastece Buqueirão, Campina Grande, né? Tem uma. Se Buqueirão não encher, fica vindo para Campina Grande.
Aqui no Congo, assim, tem alguma história, assim, alguma lenda que o pessoal conta?
Aqui, olha, tem uma rua aqui, é deputado Jacinto Dantas, que não tem jeito. O povo não chama Jacinto Dantas, é o Caga Chapéu, e estamos conversando. É conhecido pelo Caga Chapéu, um certo cidadão, um cabaí desses que gosta de fazer essas brincadeiras. Acho que defecou num chapéu e deixou lá na janela de uma casa e ficou pro Caga Chapéu até hoje. Ninguém chama outro nome. Disse, ah, rapaz, eu moro na deputada Jacinto Dantas, que Jacinto Dantas era de Ouro Velho. Sabe? Pronto, Mabel, a esposa do ex-governador Antônio Maris, vem por aí, Jacinto dos Dantas de Ouro Velho.
Agora, a cidade aqui de Congo, a economia dela é baseada em quê?
Aqui, rapaz, a agropecuária, devagar, mas é agricultura.
Sempre foi assim?
Sempre foi assim. Na época do algodão era muita coisa. O algodão deu uma ênfase bem acentuada aqui. Aí o algodão acabou. Com esse açude agora é cenoura, beterraba, é isso aí. Agora é só isso. Tomate.
O pessoal planta perto do açude? Como é que é? Ou é irrigação?
Uns plantam perto do açude, mas eles deram um para nisso aí, sabe? Por causa do veneno para dentro d'água. Deram um para agora e eles estão mais fora, sabe?
Porque a gente vê umas casas aqui, que são casas antigas assim, mas que são casas mais bonitas, assim, parece que de gente mais
de
rica.
De estilo antigo, é? Você fala?
É, umas casas maiores.
É assim, só ali, junto da igreja, onde nasceu o Congo. Essas casas antigas você só vê ali.
Aí a gente olhando assim essas casas dá a impressão de que era gente rica que morava ali, né?
Era, mas ali era como eu já lhe disse, vinha os remanescentes da família Lucas, que, por sinal, aqui no Congo dá muito médico, viu? Muito médico. Da família Jordão, dos Nogueira. Nogueira e Travassa é uma coisa só, sabe? É como Jordão e Lucas. Neves, de Caraúba e Cuxola, os Neves. É Jordão também, e Lucas. Que os Lucas vieram de Vitória de Santo Antão. Os Nogueiras vieram do Pajeú, de... Deixa eu ver se eu me lembro. Serra Talhada. São de lá.
Já em Pernambuco, né?
É, exatamente.
Agora, a questão assim da escola aqui em Congo, de primeiro, era fácil como hoje em dia? Como é que era?
Não, era não. Nasceu do CNC, o professor Carlos Dunga de Buqueirão, que foi deputado federal. O professor Carlos Dunga chegou aqui, o prefeito era Vavá Nogueira. Seu Vavá muito impetuoso, muito avançado na progressividade da cidade, aí convidou o professor Carlos Dunga e fundaram aqui pela rede do CNC. Foi na administração de Brás Fernandes que ele desmembrou com o doutor Felipe Tiago. Foi um trabalho danado no Rio de Janeiro, para passar para o município. Aí, de lá para cá, foi evoluindo e está no que está.
Naquela época, as pessoas para estudar, podiam estudar aqui mesmo ou tinham que ir para outro lugar?
Olha, os cursos mais avançados, eles tinham que sair, né? Mas até você fazer o base da coisa era aqui, que não existia, né? Foi através dessa época que eu estou lhe dizendo, da rede do CNC, que até aqui o que eu tenho para lhe contar é isso.